Senhores deputados, vamos tomar a reunião. Se faz favor, vamos entrar no período das informações. Dar-vos nota que encontra-se marcada a audição regimental com o Sr. Ministro da Cultura para o próximo dia 5 de junho, pelas 10 horas, e que incidirá sobre os dois requerimentos, um do PSD e outro do CDS. O primeiro requerimento do PSD tem que ver com o atraso da entrada em funções do novo Conselho de Administração e o do CDS sobre as razões que levaram à admissão da Diretora-Geral das Artes, Doutora Paula Varanda. Portanto, dia 5 de junho, às 10 horas. Depois, foi feito o relatório da audição dos peticionários da petição 486, que solicita a criação do Dia Nacional do Hóquei em Patins. Salvo a semana passada, houve essa mesma audição. E depois temos um pedido de audiência de um grupo informal de produtores independentes sobre a imobilização da RTP na contratação de conteúdos a produtores independentes. Vamos depois, com o Sr. Presidente, vamos ter a oportunidade de agendar. Pergunto agora, no ponto 2, sobre estas matérias, se alguém tem algum comentário a fazer sobre estas informações. Não havendo, avançamos para o segundo ponto da ordem de trabalhos, que tem a ver com a aprovação das atas da reunião de 23 de maio de 2018. Pergunto se há alguma sugestão, algum comentário. Não. Considera-se aprovada. E então, vamos entrar no ponto 3. Que é a discussão conjunta de três projetos de resolução do PCP, do Bloco de Esquerda e do PSD, que tem que ver com... com o concurso da Direção-Geral das Artes e dou a palavra, neste caso... Sim.
Sr. Presidente, eu queria voltar só atrás um pouquinho no ponto 1.2. Na apreciação do relatório, eu só pergunto se ele não tem de ser votado. Não, não precisa de ser votado este relatório de uma audição.
Não, 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 porque este não é o relatório da petição. Isto é o relatório da audição, não é da petição.
Está, João, está a expressar.
Com certeza, Sra. Deputada, Teresa Caio.
Ainda mais atrás. Ficou, portanto, estabelecido há uma primeira parte da audição regimental do Sr. Ministro que está alocada aos temas referentes aos pedidos, aos requerimentos apresentados quer pelo PSD, quer pelo PS, pelo CDS, perdão, colapso.
Então podemos avançar então para a discussão dos projetos de solução. Dou a palavra ao Partido Comunista Português para a apresentação. A deputada Ana Mesquita, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Mas já tive a oportunidade de falar com o PCP e foram goradas as minhas tentativas. Eu penso que, visto que o Sr. Ministro anunciou ontem e que estará entre nós na próxima terça-feira, tendo ele feito um anúncio de que já tem uma nova proposta para enfim, uma nova forma, um novo regime de concurso de apoio às artes, faria em todo caso sentido que ouvíssemos qual é a proposta do Governo antes de estarmos a discutir estas propostas que já foram aqui apresentadas. Mas gostaria de colocar à consideração dos senhores e dos senhores deputados autores.
Uma proposta que o CDS faz, e dou a palavra ao Sr. Deputado Ana Mesquita para se pronunciar sobre isto, que
sim,
é uma
sobre
questão
isto.
Prévia e depois então
exatamente,
fazemos a discussão.
Exatamente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, em relação a esta ideia que o Grupo Parlamentar do CDS-PP aqui coloca, não nos parece que seja impeditiva de todo de nós fazermos a discussão agendada já para a passada semana pelo Grupo Parlamentar do PCP, que foi adiada a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, inclusivamente sabendo nós que de facto é preciso reformular o modelo e que há situações urgentes que têm que ser resolvidas conforme com certeza tiveram a possibilidade de acompanhar durante estas últimas duas semanas em que houve anúncios de companhias em que estariam na iminência de fechar portas. Portanto, parece-nos que esta é uma questão urgente e que não deve ser adiada independentemente de haver uma audição próxima do Sr. Ministro da Cultura face à urgência da matéria e às situações que se estão a desenhar com companhias a anunciarem o encerramento das portas e, portanto, parece-nos que é todo pertinente fazer hoje a discussão.
Obrigado, Sr. Deputado. Sobre esta questão prévia, Sr. Deputado Jorge Campos, tem alguma coisa a dizer?
teria grande coisa a dizer. Eu percebo, quero o argumento da Sra. Deputada Teresa Queira, quero os argumentos da Sra. Deputada Ana Mesquita. Como sabe, é o nosso hábito no grupo parlamentar do Bloco de Esquerda não obstaculizarmos qualquer tipo de discussão sobre estas matérias, as nossas posições são conhecidas e, portanto, a partir do momento em que o PCP entende que a discussão deve ser feita, nós acolhemos essa ideia. Muito obrigado.
Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt, grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A questão que gostaria de colocar é se isto é um pedido ao abrigo dos pedidos que os grupos parlamentares podem fazer, de adiamento de mais uma vez desta discussão, ou se era uma sugestão para... Pronto. Então, desse ponto de vista, da parte do PSD, aliás, porque tem projeto próprio, entendo que as questões que foram presentes questões que foram presentes ao país e o confronto público que existiu, bem como quer a intervenção do Sr. Primeiro-Ministro, quer a intervenção do Sr. Ministro da Cultura e o Sr. Secretário de Estado, levam a que, de alguma forma, os grupos parlamentares possam contribuir para que o problema seja, de alguma forma, sanado do ponto de vista, pelo menos, daquilo que é a percepção dos organismos relativamente àquilo que foi a sua intervenção no processo. Nós tivemos uma primeira abordagem que tinha sido discutido, não fazemos ideia se esta nova proposta do Sr. Ministro da Cultura tem ou não tem o envolvimento das instituições, esperemos que tenha, mas na realidade o que é preciso é que o Parlamento também, de alguma forma, se debruce sobre estas questões e que recomendo ao Governo entenda ser necessário no momento que foi, de alguma forma, devastador para o setor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunta ao Presidencialista sobre esta questão prévia, se quer pronunciar.
Sr. Presidente, apenas para comungar da posição dos três partidos proponentes. Os três partidos proponentes querem e acham relevante discutir projetos que aqui trouxeram. Acho que têm todo esse mérito e todo esse direito com o qual também nos chamamos. Não quero também deixar de notar que considero bastante sensata as considerações por trás da proposta da Sra. Deputada Teresa Caeiro. Isto é evidente que numa matéria onde o Governo tem primazia de propor e de articular quaisquer alterações ou mudanças, vai ser absolutamente fundamental ouvir, perceber, conhecer e saber aquilo que o Governo terá a propor e, visto que o Governo anunciou que proximamente também pretenderá, e penso que no seio desta Comissão, trazer-nos notícias sobre este tema, é obviamente uma proposta interessante, mas no entanto, no campo parlamentar e no campo dos projetos, que se procedam à discussão destes três projetos de resolução. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então avançar com a discussão dos projetos de resolução. Dou a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita. Só a chamar, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP apresenta hoje este projeto de resolução que propõe medidas para a correção dos resultados do concurso de apoio às artes, reforçando o seu financiamento e fazendo também a revisão do respectivo modelo de apoio. Nós, na exposição de motivos, começamos dizendo que a criação artística livre é uma condição maior para a livre fruição cultural e artística, conforme aquilo que é reconhecido na Constituição. Mas, de facto, reportando-nos àquilo que foi a realidade deste modelo, que foi, novo modelo, que foi anunciado pelo Governo e foi implementado, se há uma coisa que estes resultados vieram comprovar é que não houve, por parte do Governo, uma estratégia séria, consequente, coerente, uma vontade política determinada para estruturar um verdadeiro serviço público de cultura, porque em vez de se promover a estabilização das companhias, contemplando um programa artístico, infraestruturas, quadro de pessoal, implantação geográfica, relevância do seu papel na região e na comunidade, regularidade, direito à criação artística, investimento, o que acaba por ser valorizado é exatamente o inverso. São as atividades individualizadas, os projetos isolados, os eventos, a programação em detrimento da criação, como se fosse sequer possível fazer isto no vazio, o atirar de responsabilidades para as autarquias, a desresponsabilização da Administração Central e do Governo, a prosecução de uma política que, quanto ao PCP, é de indigência e de subfinanciamento e que tem de parar. E o que nós dizemos é basta, é preciso uma política alternativa, é isso que nós propomos com este projeto de resolução, é preciso resolver os problemas de fundo, mas também, como nos foi dito pelas companhias de norte a sul do país que participaram numa audição pública que o PCP fez sobre os apoios às artes, que foi realizada aqui na Assembleia da República, no no dia 11 de maio, é preciso e urgente encontrar soluções para os problemas imediatos. Ou seja, para todas as companhias que viram o seu apoio reduzido ou mesmo eliminado. Porque nos parece inaceitável que o Governo institua o que deve ou não deve existir por via de cedência ou não de apoios às artes, porque é disto que nós estamos a falar, porque falamos de um quadro de financiamento que não responde às necessidades e um quadro legal de apoios que ignora as próprias contradições que gera. E, portanto, trata-se também aqui de um contexto de insuficiência de financiamento que é reconhecida nas próprias atas do júri, que vem dizer que a dotação inicialmente disponível para o procedimento se revelou insuficiente para apoiar todas as candidaturas com projetos válidos e meritórios. Um júri também que admite, agora, já numa outra fase, que não há previsão legal que possibilite a solicitação de esclarecimentos adicionais junto das entidades candidatas e que inviabiliza que aspectos que são determinantes para o financiamento possam ser devidamente considerados, o que é mais uma falha no atual modelo. E, de facto, as exclusões e os cortes, o que vêm dizer às companhias que elas não interessam ou que interessam menos para o Serviço Público de Cultura. Ora, nós não nos revemos nesta política e condenamos vivamente esta visão sobre os apoios públicos às artes, porque imaginemos, senhoras e senhores deputados, a revolta sentida por uma companhia que lê nas atas, segundo aquilo que diz o júri diz que reconhece o trabalho desenvolvido, a relevância histórica e profissional, mas... Ah, desculpem lá, vocês enviaram uma candidatura um bocadinho vaga e pouco explícita, nada a fazer porque o modelo não deixa, não podemos pedir esclarecimentos adicionais, não podem remeter documentos adicionais, vamos, portanto, agora contribuir com mais um prego para o vosso caixão artístico e reduzir ou recusar a atribuição de apoio. E a questão é mesmo esta, é que não tenhamos ilusões, falamos de facto de condenar companhias e programas artísticos ao seu fim e começamos a conhecer as primeiras vítimas. Uma delas, conforme terão conhecimento, com certeza, deste comunicado, é a Seiva Trupe, que vem dizer que estão obrigados, de facto, a acabar e a cancelar de imediato com o próximo espetáculo que estava previsto, que era o Crime da Aldeia Velha, de Bernardo de Santareno. Outro que está em iminências de fechar é a Casa Conveniente, que diz que não é possível continuar se a situação não for resolvida. E que depois explicita, de facto, as contradições que aqui estão e porque é que foram excluídas, tendo em conta aquilo que era o plano de gestão, porque diz a DG Artes que eles têm uma extrema dependência daquilo que são apoios públicos. É verdade, então para que é que servem os apoios públicos? Era mesmo para a criação artística, segundo aquilo que nos parece. E são companhias que têm nome, são muitas, portanto não seria justo dizer que são apenas estas, são mais, que têm trabalhadores, têm compromissos assumidos, que são companhias que estão de norte a sul do país e não podemos abrir, de facto, mão desta gente, porque a pergunta que nos fica é, então agora vamos desvalorizar a Companhia Teatro da Almada, o Sendré, o TAS, o FIMP, o TEP, a Bruxa Teatro, e vamos dizer, olha, desenrasquem-se à Seiva Trupe, ao Teatro das Beiras, à Casa Conveniente, ao Cão Solteiro, aos Primeiros Sintomas, o que é que nós vamos fazer com isto tudo? Mas dizer que estas companhias não podem ficar sem resposta, mas dizer também que os problemas não se limitam ao teatro. Por exemplo, apenas a área das artes visuais não recebeu qualquer reforço financeiro no concurso. Houve uma entidade, que é o CADA, que foi considerada elegível, mas acabou por ficar sem apoio. Porquê? É mais uma contradição a acumular a um processo que já de si foi, diríamos nós, uma atrapalhada. Deixar também, senhoras e senhores deputados, uma reflexão que a Orquestra de Jazz do Algarve fez chegar ao grupo parlamentar do PCP, e que diz esta orquestra que tem colocado ao longo dos últimos 2 anos e colocado junto dos responsáveis pelas políticas culturais do Governo, que é a falta de financiamento às estruturas nos seguintes termos: um carro sem gasolina não anda, uma orquestra sem recursos humanos não atua. E, portanto, esta é uma questão determinante. Há quem ache que é possível resolver os problemas sem resolver a dotação orçamental. Claramente não nos parece que isso seja suficiente. E, portanto, apresentamos este projeto de resolução tendo em conta precisamente algumas questões que consideramos fundamentais, que são em três pontos. O primeiro ponto é o reforço do orçamento do Estado para o apoio às artes, tendo em conta aquilo que existe, mas reforço em 7.388.056 euros, prefazendo aquilo que eram os 25 milhões que nós temos vindo a colocar e a defender e colocámos no orçamento do Estado e que foi infelizmente rejeitado. A adoção de medidas de correção dos resultados do concurso de apoio às artes nas diversas áreas que foram submetidas aos concursos, precisamente acautelando as questões da decisão de elegibilidade, garantindo que quem ficou de fora não fica sem apoios, garantindo que haja aqui um mecanismo que assegure o apoio financeiro imediato a quem ficou sem ele, que se definam de facto critérios de coesão territorial quando falamos no acesso à criação e fruição cultural e que haja, por fim, uma revisão do modelo de apoio às artes em que exista, por um lado, porque é fundamental para fazermos o balanço de todo este processo, a publicação integral dos contributos que resultaram das audições realizadas no âmbito da preparação do novo modelo, porque há muitas e muitas opiniões que de facto não encontraram reflexo naquilo que foi o mecanismo legal que foi consagrado e nós queremos conhecê-las, e a abertura de um processo de discussão pública com a vista à definição de um modelo de apoio às artes que seja adequado ao desenvolvimento da atividade da criação artística e cultural, que seja proposto pelo Governo à Assembleia da República por via de uma proposta de lei. O que nós queremos é que, mais do que dizer que isto é uma tarefa que fica reservada apenas e só ao Governo, não, a Assembleia da República tem também uma palavra a dizer e queremos que haja um processo mais amplo possível em que sejam garantidas a auscultação de todas as entidades e de todas as companhias, todos aqueles que têm uma palavra a dizer sobre a construção do Serviço Público de Cultura no nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Campos para apresentar o projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É sabido que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, desde que este processo foi desencadeado, tomou um conjunto de iniciativas em função das quais foi alertando para o caminho que o Governo estava a percorrer nesta matéria. Logo, no primeiro ano da legislatura, tivemos, aqui na Assembleia da República, uma reunião com os agentes culturais. Foi feito um levantamento exaustivo àquilo que era o conhecimento à altura do estádio em que a situação se encontrava. Depois, alertamos sucessivamente o Governo para os atrasos que se iam verificando na implementação do novo modelo, e nós também estávamos de acordo que era necessário, e continuamos a pensar que é necessário um novo modelo. Ainda há cerca de um mês, voltamos a estar reunidos com os agentes culturais no Porto, no Teatro Rivoli, e agora já na posse de todos aqueles elementos que são do conhecimento público. Nós sabemos que o modelo sofreu um enorme atraso, os concursos abriram com enorme atraso, sabemos os prejuízos e as consequências daí decorrentes para as diferentes estruturas, portanto, conscientes disso tudo e conscientes, sobretudo, daquilo que os agentes culturais nos faziam chegar, e sobretudo as estruturas, dissemos simplesmente ao Governo, a determinada altura, em função de resultados, Sr. Ministro, o modelo falhou, e foi isso que efetivamente aconteceu. Falhou. Bom. Se o modelo falhou, obviamente fazia sentido entrarmos numa outra fase, que era perceber o que é que tinha falhado e iniciar um processo que permitisse contrariar as injustiças que efetivamente se verificaram, porque em alguns casos foram efetivamente injustiças, a inoperacionalidade de muitos aspectos do modelo, a correção, por exemplo, naquilo que diz respeito à atribuição de financiamento a companhias, por exemplo, estruturas do interior, altamente prejudicado neste processo. Por exemplo, na ótica de privilegiar aquilo que são programadores em detrimento de criadores. Por exemplo, naquilo que permitia no modelo tal como ele foi posto em vigor, permitia, por exemplo, a grandes estruturas, como sei lá, eu não queria estar a citar, porque são obviamente instituições respeitáveis, mas grandes programadores que inclusivamente tinham depois outras estruturas que entravam em concurso, digamos assim. Era uma espécie de batota que era feita, uma vez que grandes estruturas entravam a concurso depois através de pequenas organizações que entram. Bem, nós denunciamos isso sempre com o espírito construtivo, digamos, porque é óbvio que estamos num território que diz respeito a um serviço público de cultura do qual, naturalmente, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda não prescinde. Também verificamos, entretanto, que algumas coisas se foram passando. O Governo tem anunciado, desde logo houve aquela retificação orçamental da parte com intervenção do próprio Primeiro-Ministro, que escreve uma carta aos agentes culturais, com intervenção designadamente do Primeiro-Ministro também, considerando que a atividade artística no país justificava um aumento de orçamento de financiamento às artes. É um reconhecimento que nos parece que merecido. E também temos a consciência de que tem sido feito algum caminho no sentido de corrigir os problemas que fomos detectando. Eu digo isto porque o nosso projeto é do dia 3 de abril. O projeto do PCP, se bem que é da mesma altura, 4 de abril, o projeto do PSD é mais recente, é 9 de maio. E é óbvio que, entretanto, há aqui um período durante o qual admito que alguns dos pressupostos e que, na avaliação global que se possa fazer destes documentos, tenha havido alterações. E, nesse sentido, mantemos expectativa, tanto mais que se vem aqui no dia 5 o Sr. Ministro e, certamente, teremos ocasião de debater mais aprofundadamente estas matérias. Agora, aquilo que nós dizemos e mantemos são aquelas que são as recomendações constantes do nosso projeto. Tão simples quanto isto. Reforçar o financiamento dos concursos em apreciação para um nível mínimo não inferior ao financiamento alocado aos mesmos em 2009. Naturalmente que aplicando-se a taxa de inflação. Isto é que nos parecia razoável. Corrigir a decisão dos júris. Parece-nos evidente. Houve tantos erros nestes concursos que corrigir as decisões dos júris de certa maneira foi feito, mas é evidente, como já aqui foi referenciado, que se mantém em situações que são incompreensíveis, de companhias históricas que simplesmente não são financiadas e que têm um relevantíssimo papel na sociedade, pelo trabalho que desenvolvem. Não é? E, obviamente, que é necessário reformular este modelo e criar um modelo novo. Esse, portanto, os pressupostos, quer dizer, as recomendações que aqui fazemos ao Governo parecem-nos continuam a ser inteiramente pertinentes. E esta é a razão pela qual, apesar de termos consciência de que caminho foi feito e desconhecemos em parte neste momento que caminho é que exatamente foi feito, esperemos que nos seja comunicado, é óbvio, apesar de tudo, que as conclusões a que aqui chegamos nos parecem que continuam a ser válidas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Ana Sofia Bittencourt para apresentar o projeto de resolução do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Não querendo repetir muitas das intervenções que aqui foram, há matérias que são, de alguma forma, consensuais do ponto de vista da Assembleia e que foram notórias e que têm a ver com o modelo. Fomos questionando ao longo desta legislatura o Governo relativamente ao modelo. Foi-nos sempre dito que era muito participado pelos agentes e, portanto, perfeitamente entendido pelas estruturas. Os resultados vieram a mostrar que, eventualmente, elas não o tinham percepcionado da mesma forma que percepcionaram o Governo desse entendimento alargado no setor. E, portanto, desse ponto de vista, o PSD entende que é a sua obrigação também contribuir para a melhoria, a introdução de melhorias num processo e num modelo que não se mostrou adequado. Não se mostrou adequado, desde logo, porque não desburocratizou e não se mostrou adequado porque aquelas que eram os principais objetivos de coesão territorial, entre outras, também não se foram verificando. E, portanto, desse ponto de vista, o projeto
de resolução, mais do que a questão das verbas a alocar, entendo que o modelo que gerou muitíssimas incompreensões tem de ser mais trabalhado com o setor, tal como foi a promessa, aliás, proferida pelo Primeiro-Ministro em audição que teve com as estruturas representativas. E desse ponto de vista entendemos que tem de ser claro, e claro, público de uma perspectiva, que é os enquadramentos para estar operativo em 2019. Ou seja, o tempo urge, corre contra esta matéria para ser devidamente ponderada e identificada, e esse é o nosso contributo. Queremos que haja critérios, queremos que esses critérios sejam claros para as estruturas, que sejam envolvidas e consideradas as escolas e todas as associações do ponto de vista territorial. Queremos que o processo e que o Estado ajude as entidades a ter estruturas que ajudem à candidatura, nós não só para estes processos, como para outras linhas de financiamento, e portanto muitas vezes as estruturas não têm essa dimensão. Do ponto de vista da ajuda, o Estado tem de estar ao serviço dessas entidades que queiram a elas concorrer. E uma distinção clara do perfil de candidaturas e de candidatos. Outra das questões que este modelo definia tem a ver com as comissões de acompanhamento. Para nós são essenciais que estejam operativas e que também elas possam elaborar relatórios relativamente àquilo que é a execução. Outra das matérias que é uma mudança do ponto de vista da ação governativa tem a ver com o apoio financeiro ser coincidente com aquilo que é a execução efetiva no terreno das instituições, para que não aconteça o que está neste momento a verificar-se, que são estruturas que pensariam que tinham apoio, desenvolveram a sua atividade e programaram e depois não são beneficiadas. E, portanto, esta questão dos timings é também importante e esse modelo tem que prever mecanismos para que isto seja cumprido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunta ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Diogo Leão, se vai chamar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, sobre estes projetos de resolução, eu gostaria de dizer que o Grupo Parlamentar do PS também encontra algumas virtudes no modelo atual de apoio às artes, não lhe coloca apenas defeitos que também existem e nós aqui não ignoramos. Mas, no geral, foi efetivamente feito um esforço pelo Ministério da Cultura para consolidar o tecido das artes em Portugal e o terceiro setor, nomeadamente em comparação com o paradigma anterior, que dos anteriores modelos e concursos de apoios às artes. Podemos assinalar com este programa referente a 2018-2021, sem entrar em considerações de ordem financeira, por enquanto, há um aumento do número total de entidades apoiadas face ao anterior quadro de apoio. Dentro desse mesmo número, há 72 novas entidades a receber, que vão aceder a apoios sustentados, que traduz, sem dúvida, uma renovação do tecido cultural, mas aí, enfim, o Estado é apenas um espelho também dos próprios agentes culturais. Há uma maior diversidade na distribuição, quer ao nível das áreas artísticas, quer ao nível da coesão territorial. Todas as regiões registam um reforço de apoio com os resultados destes concursos. Ao nível das áreas artísticas foi incluída uma nova área respeitante ao circo contemporâneo e artes de rua que concede apoio a três entidades, contempla apoio a três entidades. Ao nível das regiões foram abrangidas pela primeira vez as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, com um total de duas entidades apoiadas cada uma, e todas as regiões e áreas territoriais sofreram aumentos de apoio expressivos, comparando com os números do ciclo iniciado em 2013. Do ponto de vista financeiro, não podemos dizer que não foi feito um esforço para aumentar os montantes disponíveis para estes apoios e que não foi encontrada uma solução para incluir neste mesmo programa entidades merecedoras de reconhecido mérito e historial que foram consideradas elegíveis pelos júris, mas que, em virtude da falta de verba orçamental, aqui falharam numa primeira fase esses mesmos apoios. O Governo acho que atuou com, enfim, sensibilidade para com a questão, identificando que de facto era uma questão que merecia ser suprida, uma injustiça que merecia ser suprida, e por isso esta situação de justiça foi logo provida a 9 de abril, quando foi assinada a portaria 233/2018, que aumentou para 19 milhões e 250 mil euros o valor a atribuir já em 2018 no âmbito do Programa de Apoio Sustentado às Artes. Segundo o Ministério da Cultura, estes são números que constam, inclusivamente, da comunicação social, este reforço aprovado para 2018 já consagra estes montantes a um nível superior dos apoios efetivamente concedidos em 2009. Isto, enfim, é uma expressão também daquilo que tem dito o Poder Executivo e o Ministério a este nível, que tem assinalado inclusivamente que este reforço coloca esse número em mais meio milhão de euros em comparação com o montante de 2009. Nós não deixamos de reconhecer eventuais falhas que de facto existiram e muitas delas contempladas nos três projetos em apreço, a nível dos processos de candidatura, a nível da necessidade de simplificação, da capacidade de reapreciação das decisões, entre outras latitudes, onde encontramos também melhorias para se dar um passo no sentido da revisão deste programa. Mas em relação também a alguns pontos deliberativos comuns a vários dos projetos aqui apresentados hoje, consideramos, por exemplo, que não podemos voltar atrás a nível da autonomia de decisão através de júris independentes que, aliás, foram inicialmente propostos pelo setor. Nós gostávamos de relevar para esta discussão a disponibilidade que o Sr. Secretário de Estado da Cultura tem tido, que o Sr. Ministro da Cultura tem tido e que até o Primeiro-Ministro creio que teve para o diálogo com o setor cultural, com os agentes culturais, para atender reivindicações, mostrando claramente uma predisposição para alterações até onde for possível, quer do ponto de vista processual, quer do reforço de verbas para estes níveis de apoios. O Sr. Ministro, desde o início, que foi ouvido aqui nesta comissão, recentemente, falou justamente do caráter flexível, do caráter evolutivo que consta do próprio modelo e da capacidade de poder vir a incluir melhorias que podem perfeitamente passar por algumas das sugestões que o Parlamento também e bem tenta agora propor neste concurso, de tentarmos todos fazer um esforço para melhorar a proposta e para melhorar a realidade, aliás, já hoje existente. Sendo que o Sr. Ministro se vai deslocar ao Parlamento brevemente, temos todos certamente a expectativa de que, do ponto de vista deste programa, possam existir notícias, possam existir melhorias, sinais de abertura e de inclusão de algumas destas propostas. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista encontra-se justamente dentro das forças políticas que relevam, obviamente, a importância destes apoios, que consideram que o Estado tem um papel primordial em colaborar, em apoiar estas entidades, que não há vida sem cultura, é a cultura que define o cidadão, é a cultura que define a cultura é o espelho também do país, e nesse sentido estamos, obviamente, com expectativas também do Poder Executivo, daquilo que nos pode trazer o Sr. Ministro proximamente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum dos proponentes quer voltar a usar a palavra. Sr. Deputado Ana Mesquita, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para concluir, porque o Grupo Parlamentar do Partido Socialista colocou aqui algumas questões que são relevantes, de facto, e por exemplo, quando se fala que o novo modelo veio abranger novas áreas artísticas, incluir regiões anteriormente que anteriormente não se encontravam incluídas, como as regiões autónomas, isto logo desde si exigia, evidentemente, uma política de reforço à partida das verbas, porque era absolutamente previsível que iria haver a necessidade necessidade de reforçar o investimento e, portanto, nós não desligamos nunca a discussão do novo modelo com a questão do financiamento. E o PCP, quando foi na altura do Orçamento do Estado, colocou precisamente a meta dos 25 milhões, dizendo que não se trata dos valores, do valor de 19 milhões atualizado, ou seja, em termos estritos daquilo que é o índice de preços ao consumidor, fosse a inflação, fosse o que fosse. Era mais do que isso, era de facto tendo em conta aquilo que são as despesas atuais que vão muito para além da questão simples da inflação e, portanto, o cálculo a que chegámos dos 25 milhões parecia-nos que era de facto um montante mínimo para conseguirmos assegurar que se estancava a destruição do tecido artístico que estava a acontecer efetivamente e que se iria agravar se não fossem tomadas medidas no sentido inverso. A vida veio dar razão àquilo que era a ideia do PCP, veio comprovar que efetivamente as verbas não chegavam e por mais do que uma vez o seu Primeiro-Ministro teve que vir reforçar e anunciar o reforço de verbas, mas de facto dizer que é mesmo preciso e urgente alterar o modelo, tendo em conta aquilo que é a participação das companhias e todos os criadores que estão interessados em contribuir com a sua opinião para a construção de um modelo alternativo, reforçar as verbas que nós temos disponíveis e garantir que não há encerramentos, não há fechos de portas de ninguém, porque isto é determinante, porque aquilo que nos dizes, por exemplo, a Casa Conveniente, de ter vergonha de revelar aquilo que pagou aos seus trabalhadores no último espetáculo, porque estava completamente sufocada, porque o atraso da disponibilização das verbas já é longo, no ano passado não houve apoios, isto tem de nos convocar à tomada de medidas urgentes que garantam que estas companhias não cessam a atividade. E é por isso que nós fizemos tanta questão de agendar este projeto de resolução, porque não se trata só de alterar o modelo para o futuro, trata-se de acudir a quem no presente está com tremendas dificuldades de sobrevivência e de manutenção da sua área de trabalho em funcionamento. E, portanto, quando foi aqui dito que não há vida sem cultura, eu diria que não há democracia sem cultura. E temos aqui uma oportunidade hoje para, com a aprovação de projetos, nomeadamente o do PCP, que vão no sentido de precisamente garantir que a criação artística é curada nos termos daquilo que é previsto na Constituição, são oportunidades importantes que não devem ser desperdiçadas e, portanto, dizer que, evidentemente, não deixaremos de confrontar o Sr. Ministro com esta matéria, mas que consideramos que há condições para hoje haver já aqui um sinal por parte da Assembleia da República que vamos continuar a trabalhar sobre esta matéria e a defender aquilo que é o direito à criação cultural.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está feita a discussão. Não, Sr. Deputado Jorge Campos, quer usar a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, eu creio que nos encontramos numa situação que, pelo menos da parte do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, exige que se faça uma reflexão e uma pausa em relação àquilo que vai ser o futuro próximo. Mas eu digo, uma reflexão e uma pausa são 3 dias, ou são 4 dias. Porque me parece que razoável aguardar que cheguem as novas propostas da parte do Ministério da Cultura. É óbvio que aquilo que para nós é fundamental continua a ser fundamental. Aquilo que denunciamos, e não se trata de uma denúncia retórica, tem a ver com a constatação na prática de que algumas coisas não funcionaram, ou que demasiadas coisas não funcionaram. E, portanto, a partir do momento em que nos sejam apresentadas propostas que, do nosso ponto de vista, possam, de algum modo, colmatar os erros que se verificaram, as injustiças que se verificaram. Olhe, por exemplo, eu não sei se aqui foi referido, mas, por exemplo, há áreas como as artes visuais que não há ninguém. Ninguém foi contemplado nestas áreas. Por exemplo, há uma série de incongruências que manifestamente têm de ser corrigidas. Essa é a posição do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Nós queremos encontrar uma boa solução com o consenso mais alargado possível, como é evidente, mas nesse sentido é óbvio que, tratando-se de recomendações ao Governo, nós votaremos favoravelmente os 3 projetos. Muito obrigado.
Muito Muito obrigado, Sr. Deputado. A discussão agora sim está feita e este assunto subirá para plenário para votação. Vamos então entrar no ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, que é a discussão do projeto de resolução número 544, apresentado pelo PSD, valorização e promoção do Mosteiro de Lourvão. Dou a palavra ao Sr. Deputado Mário Silva Marques para apresentar o projeto de resolução. Peço desculpa. Sim.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós íamos solicitar o adiamento deste ponto. Nós temos um projeto que queríamos entregue há bastante tempo, que gostaríamos de poder arrastar, e aproveitar já também que, para informar que queríamos pedir o adiamento do ponto 6.
6 também. É protestativo, está adiado, quer o ponto 4, quer o ponto 6, e sendo assim, agradecemos ao deputado Maurício Marques a presença na comissão e está dispensado naturalmente. Vamos então entrar no ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, a discussão do projeto de resolução 1554 do Bloco de Esquerda, reforço de financiamento ao ANIM. Pergunto-se, há pedidos de adiamento? Não havendo. O Sr. Deputado Diogo Guedião, faz favor.
Sr. Presidente, desta vez somos nós que pedimos o adiamento deste ponto. Muito obrigado.
Muito bem, a reunião está longa e pedimos agora muitos adiamentos. Vamos entrar no ponto 7º da ordem de trabalhos. A mesa não tem qualquer outro assunto. Pergunto aos grupos parlamentares se tem algum assunto que queiram falar neste ponto. Não havendo, está terminada a reunião. Muito obrigado e até para a semana.